Fala pessoal, vamos lá, vamos falar de um álbum que eu gosto bastante, mas ele divide um pouco opiniões. Roda a vinheta do Papo Furado. Salve nação roqueira, um forte abraço a você que me acompanha aqui na internet, gravando conteúdo genuinamente para o rock. Muito obrigado a você que me dá essa moral aqui de forma alternativa. Cara, eu fico pensando, imagina se a gente tivesse um espaço desse ali nos anos 80, anos 90. Como que a gente podia ter trocado ideias, né? Mas enfim, a modernidade chegou e agora a gente tem esse espaço que é aproveitado por muita gente. Eu também assisto vários canais nesse sentido. E essa troca de informações é muito bacana. Então, você que assiste outros canais, mas também apareceu aqui, caiu de paraquedas, viu Black Sabbath, viu Ozzy, viu Never Say Die, dá uma moral pra mim. Se inscreve aí no canal, aperta o sininho, curta, compartilhe esse vídeo, que isso aumenta a visibilidade aqui do canal e mais gente que talvez não me conheça, não conheça o meu trabalho, pode vir a gostar, tá legal? E você também pode escutar também o Papo Furado através de áudio em formato de podcast. Então, olha só, eu tenho um quadrinho que eu faço aqui no Papo Furado, que é discos que ninguém gosta, mas eu amo. Mas eu tô na dúvida se o oitavo disco do Black Sabbath, o Never Say Die, ele enquadra nesse quadro. Porque eu acho que não é um disco também que a galera detona, né? Que a galera odeia. Eu acho que é um disco que divide opiniões, né? Eu vou dar uma explicada, né? Não é uma explicada. Eu vou só dar uma contada sobre o que contextualizou esse disco. Talvez ele dê para entender um pouco porque ele foi tão conturbado assim. Ele é o último álbum do Black Sabbath da fase clássica, né? Da fase com a formação clássica, que é o Tony Iommi nas guitarras, o Geezy Butler no baixo, o Bill Ward na bateria e o Ozzy Osbourne. Ou seja, foi o último álbum que o Ozzy gravou com o Black Sabbath nos anos 70. Depois ele teve voltas ali no final dos anos 90, depois nos anos de 2010. Mas enfim, o Black Sabbath gravou 7 álbuns anteriores, sendo que os 5 primeiros foram 5 clássicos absolutos que ninguém contesta. Em 76 eles gravaram o Technical Ecstasy, que ali já teve algumas pitadas de rock progressivo, já teve incursões de alguns teclados com o Rick Wakeman. E os shows do Black Sabbath começou a ter muita improvisação ali, talvez com influência das bandas dos anos 70, de punk. O Tony Iommi começou a fazer muita jam sessions e aquilo começou a irritar principalmente o Ozzy, que era mais porra louca, digamos assim. Eu não vou nem entrar muito na questão que os caras estavam abusando de bebida, de substâncias, né, de cocaína, etc e tal. Enfim. Os caras estavam muito doidos, tanto é que no disco Sabotage para trás, no disco Sabbath de Sabbath, eles quase faliram. Mas enfim, cara, eu vou me ater mais ao Never Say Die. Antes disso, poucos meses antes, o Ozzy chegou a sair da banda, chegou a ser demitido, e eles chegaram a contratar um outro vocalista, o Dave Walker. Cara, ele chegou a entrar de fato. Ele tem até alguma parte. Ele chegou a participar de um programa de TV cantando a música Junior's Eyes. Ou seja, o cara ele foi membro efetivo mesmo. Se apresentou na televisão. Só sei que o Ozzy acabou pedindo pinico, os caras aceitaram e o Ozzy voltou. Só que o Ozzy se recusou sumariamente a gravar qualquer coisa que tenha escrito para o Dave Walker. E com isso, atrasou demais as gravações do Never Say Die. Eu costumo dizer que as coisas aconteciam muito rapidamente. Eles lançavam um disco quase que anualmente. Hoje, um atraso desse seria considerado normal. Mas, enfim, eles tinham lançado um disco em 76 e o Never Say Die só foi lançado em setembro de 1978. E olha só, a última música do disco, eu vou colocar aqui o meu querido óculos, a Swing in the Chain. Eita, que nome é esse? Swing in the Chain. Como o Ozzy não quis cantar nada que foi gravado pelo Dave Walker, essa música é cantada pelo Bill Ward. Porque aí a banda também estava lá de saco cheio também, não querendo fazer todas as exigências do Ozzy. Aí acabou que a música foi cantada pelo Bill Ward. Uma música legal, meio estranha. E o disco é um pouco estranho, né? Tá aqui a contracapa. E olha só, essa arte aqui, ela foi da turnê de 1978 e depois ela foi reavivada pelo Homem de Ferro. Depois, na turnê de 2013, ela foi muito usada, essa arte aqui do Never Say Die, mas ela foi impulsionada pelo cara lá, o Tony Stark, do Homem de Ferro. Vamos lá, o disco começa com a Never Say Die, que é uma música bem legal, uma música pra cima, talvez uma das músicas mais pra cima do disco. Esse disco depois o Ozzy cantou muito pouco em carreira solo, acho que ele só cantou pra gravar o Speak of the Devil, acho que só aí. Depois tem Johnny Blade, onde o Ozzy tem um vocal muito alto. O Ozzy depois, muita gente fala, porque o Ozzy não cantou nenhuma música desse disco na volta, quando ele voltou pro Black Sabbath ali em 2005, durou até 2017 com idas e vindas, porque não aguenta, gente, o tom é muito alto, ele não tem a menor condição. Aí a terceira é Junior's Eyes, que é a música que foi quase que refeita para o Ozzy. E depois tem a Hard Road, que ela ganhou até videoclipe. É uma música legal e ela tem uma particularidade que no final dela todos os quatro faz um vocal de apoio. Isso aconteceu apenas uma vez na carreira do Black Sabbath, que foi aqui na Hard Road. Uma música bem legal, eu gosto bastante. O lado B, cara, eu sou dessa época, tá? Então você vai me perdoar. É a Shockwave, uma música bacana, pesada, com muito teclado. Vamos lá. Tem uma música aqui que chama Air Dance, que na época, cara, eu não vivia essa época, né? Eu sou de um pouco depois, eu sou ali do início dos anos 80, quando eu comecei a me interessar por rock, a gostar de rock. Só que essa música foi execrada. Os fãs mais ardorosos diziam que essa música não era do perfil do Black Sabbath, que tinha muito teclado, que ela estava com muita influência de rock progressivo. Só que eu gosto muito da música. Eu gosto bastante dessa música. Air Dance. Over to You é uma música aí que já tem um viés de baixa. Breakout também é uma música muito viajante, que tem muita influência progressiva. E a Sweet The Chain, eu já falei, ela foi cantada pelo Bill Ward. Curiosamente, a turnê aqui foi uma turnê de muito sucesso mesmo. Ela é até coroada com a gravação na época de um vídeo. A gente nem sonhava ainda desses vídeos serem comercializados de forma caseira, né? Para VHS, para videocassete, DVD, então, pelo amor de Deus. E só sei que foi gravado esse disco, A Decade of Black Sabbath, que na época hoje isso aí tá até fácil, no YouTube você pode pesquisar. Era muito curioso, né? O Tony ficava no meio, o Ozzy à esquerda e o Geezer à direita, cara. Eu nunca vi isso, o guitarrista ficar no meio, o cantor ali no canto, né? Já dava para entender aí que o grupo tava completamente rachado. O Ozzy muito doido, a gota d'água para ele ser demitido, foi que a banda tinha um show importantíssimo, eu não me lembro aonde, só sei que era um show importantíssimo, e o Ozzy, cara, tava caído de bêbado no hotel, ele não conseguiu ir ao show, ele não conseguiu acordar. Então você imagina, né, cara? Uma banda do tamanho do Black Sabbath não podia ser levada dessa forma tão amadora. E ali foi a gota d'água, o Ozzy foi demitido, e o Black Sabbath ficou em frangalhos, só foi salvo depois com a entrada do Ronnie James Dio. Eu não vou falar nada porque eu vou colocar aí embaixo o vídeo que eu fiz sobre a passagem do Ronnie James Dio pelo Black Sabbath. Tá aí. É isso, gente. O Ozzy depois seguiu uma carreira solo muito vitoriosa também, que eu vou colocar o link abaixo também de um papo furado que eu fiz da carreira solo do Ozzy. Então fica aqui a menção desse disco que é um disco bom pra caramba. Eu gosto muito, eu acho que a carreira do Black Sabbath aqui com o Ozzy não teve senão. Com o Ronnie James Dio, então, ela também deu um up. Muita gente acaba sendo uma banda meio separada uma da outra, né? Mas é tudo Black Sabbath. Claro que tinha estilos completamente diferentes. Mas o último disco do Black Sabbath, com o Ozzy, da década de 70, eu acho um disco muito legal. Mesmo o Tony tendo essas influências de rock progressivo, o resultado é muito bacana. E você, gosta desse disco? Acha que eles cometeram excessos? Não estou falando da vida, pessoal. Aqui, eles passaram do ponto, eles flagraram demais com o progressivo. Deixa o seu comentário aí. Tá legal, pessoal? Muito obrigado. É isso aí. Obrigado mesmo por me assistir, de ter essa paciência. Comenta aí o que você tá achando do canal. Se você quiser dar uma sugestão de pauta, a gente tá aqui aberto a melhorar sempre, tá bom? Um forte abraço. Fui.